Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Márcia Cristina Silva.
Muito obrigada pelo convite, Kátia.
E Suzana Vargas.
Obrigada, Kátia, por esse convite. Vai ser ótimo conversar sobre leitura e poesia.
Eu também acho. Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Márcia Cristina Silva é advogada de formação e autora dos livros infantis O Colecionador de Segredos, Violeta, Olhos de Violino e Davi. É doutora em literatura brasileira pela UFRJ, com a tese Retratos da Infância na Poesia Brasileira, que se transformou em livro publicado pela Unicamp. Suzana Vargas é poeta e autora de literatura infantil e ensaísta. É também mestre em literatura literária pela UFRJ, especialista em literatura. Criou o projeto Rodas de Leitura, pioneiro no Brasil, e a Estação das Letras, oficinas de leitura e escrita que coordena e dirige. É autora de vários livros, entre eles O Amor é Vermelho, Caderno de Outono e outros poemas, e Leitura, uma aprendizagem de prazer, além de Doce de Casa, Cochicho e vários infantos juvenis. É um prazer receber as duas poetas escritoras de literatura infantil no nosso programa. Obrigada pela presença, Márcia e Suzana.
Obrigada a você, Kátia.
Isso aí.
Márcia, então vamos agradecendo mais ainda por um trabalho que você fez, que é um primor, que chama-se o livro Retratos da Infância na Poesia Brasileira. Eu queria muito que você abrisse explicando para os nossos ouvintes o que, que traz esse seu livro.
É, esse livro é resultado da minha tese publicada na UFRJ, né? E eu tive como a sorte de pegar como orientador o Antônio Carlos Sequim, que é um poeta que me deixou trabalhar com uma linguagem muito poética, com texto, reconstruindo as infâncias, mas não tratando das infâncias dos poetas, mas sim criando infâncias a partir dos poemas dos poetas, desde Casimiro de Abreu até Manuel de Barros. Então é como se fosse uma viagem de construção dessas infâncias a partir dos poemas que eles criaram sobre as infâncias, né?
Quais são os poetas que a gente vai encontrar nessa sua viagem?
Pois é, eu tentei traçar uma trajetória histórica. Então, começando com Casimiro de Abreu, com o romantismo, com aquela coisa, ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Eu já tinha uma infância totalmente idealizada. Passando pelo parnasianismo com Olavo Bilac, que aí já tem uma infância mais didática, querendo criar uma infância, né, direcionada a padrões morais. E aí, depois, como isso... mostra como isso vai sendo desconstruído a partir do romantismo, do modernismo. Que aí entra Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, né? Até chegar o Manuel de Barros e Adélia Prado também. Né? Passa pelo Drummond, que o Drummond é uma presença fundamental. O Drummond, na verdade, foi que deu a ideia para todo esse trabalho com aquele poema dele, Infância, chamado Infância.
Ah, sim. Você, inclusive, publica no seu livro os poemas aos quais você se inspira para fazer isso.
Exatamente, exatamente. Eu publico os poemas e, a partir dos poemas, eu vou criando as infâncias que são montadas por mim, né, na verdade, mas a partir daquilo que me é sugerido pelo poema.
Márcia Cristina, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para o pessoal que está em casa, né? Vamos ouvir, né, um pouco do seu trabalho, pelo menos um parágrafo do seu livro.
Tá bom, tem aqui um parágrafo de apresentação, na verdade, explicando um pouco isso que eu acabei de falar. Que o livro trata da infância dos poetas, o livro não trata da infância dos poetas, mas da possibilidade de um constante renascer de todos nós através da arte. Somente rompendo com os limites da lógica, do real, através da imaginação, é possível enquadrar passado, presente e futuro entrelaçados no mesmo instante. Por isso, a questão do tempo, juntamente com a da morte e da criação, aparecem de forma recorrente nos ensaios, pois a poesia está sempre apresentando um novo mundo, em tudo que se encontra no incessante processo de recomeço e redescoberta. O poeta busca ultrapassar a própria morte, exaltando um tempo de eternidade. A infância seria, então, construída pelo poeta, pelo crítico e pelo leitor em cada poema, e não apenas como memória de um tempo acabado ou como reflexo de um único ponto de vista. Logo, não há somente uma infância a ser retratada, mas sim múltiplas infâncias de um eu oculto e eterno.
Bom, gente, assim, resume-se um pouco do que ela falou, e eu tenho que colocar a Suzana Vargas nessa roda, porque a Suzana fez o prefácio desse livro. Suzana Vargas, como é que você viu essa obra?
É uma obra que esse livro da Márcia é fundamental para todos nós que gostamos de poesia, mas eu acho que o professor de literatura, os escritores, os poetas, os escritores, os educadores, né, é uma obra que é essencial para os educadores. Né, porque ela não só, como a Márcia falou, ela traça um roteiro dessas infâncias, né, como nesse roteiro você tem quase praticamente uma história da educação brasileira. Como é que você... Quer dizer, no texto que o poeta escreve, ele mostra um pouco do modo de educação que ele recebeu, a educação vigente naquele período, entendeu? Mas não é uma coisa, veja só, não é um livro que vai todo, que vai somar 2 + 2, não é um livro cartesiano, né? É um livro com uma linguagem absolutamente acessível e que mostra uma compreensão. Eu costumo dizer que a Márcia é uma das grandes leitoras da poesia brasileira, da poesia, que eu conheço. Tá? Ela é uma das grandes leitoras e ela soube trabalhar e soube perceber, né, o que é ler poesia. É uma aula sobre a leitura do poema, né, sobre o que a gente precisa ler. Quer dizer, isso é uma conversa até para a gente ter depois, sabe? Por que não se lê ou se lê muito pouco? Na verdade, tem questões aí importantes, a Márcia tem muito a dizer, eu acho, ela diz nesse livro, e ela diz de um modo muito... É uma conversa com o leitor, não é um livro, não é uma tese acadêmica, né? Você lê com muito prazer, principalmente quem consegue perceber do que ela trata.
Bom, Márcia, depois dessa apresentação, tivemos agora um prefácio no rádio, não é? Da nossa querida Suzana Vargas. Eu vou pedir a você para que você escolha, então, um dos poemas daqueles poetas que estão no seu livro, para que a gente possa ouvir e depois até você dizer como é que foi a história que você pensou a partir desse poema de origem dele.
Eu vou escolher, então, aqui o poema do Drummond, que eu falei, esse poema de infância, que foi a partir dele que tudo surgiu, porque eu tive grandes mestres na poesia. Né? Primeiro, devolvendo aqui um pouco os elogios, mas não é só uma questão de devolver, é uma questão essencial falar da minha mestra, que eu tive aula com a Suzana. A Suzana desvirtuou meu caminho do direito e me trouxe aqui para o mundo das letras. Né?
Você virou uma defensora das letras, uma advogada das letras.
Exatamente. E se eu aprendi a ler poesia, foi com ela, fundamentalmente, com ela que eu comecei. Né? E ela me introduziu todo esse mundo, que para mim era totalmente desconhecido, e a partir daí ela foi o início de tudo. E o Sequim finalizou esse processo, que foi quando eu assisti também uma das aulas dele sobre esse poema Infância, do Drummond, que me deu toda a ideia de escrever a tese. Né?
Então vamos ouvir
o poema Infância. Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoé, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoé.
Ah, gente, isso é poesia. É isso que a Suzana estava se referindo. Não é puramente uma história, né? São todos os sentidos, valores, sentimentos gerados a partir daquilo que você está lendo.
É, exatamente.
E a partir do que você leu, o que, que você gerou, pelo menos, desse poema?
É como, na verdade, esse menino vai recriar infâncias, né? Tem todo um processo de solidão que está envolto nesse poema, né? E que infâncias aí estão sendo construídas, né? De que ele está falando? Que ele está falando muito mais de uma solidão do que propriamente daqueles momentos onde ele vai narrando, né? O que está por trás desses silêncios que o poema diz, né? Eu acho que é muito... trabalho vai muito a partir daí. Eu trabalhei muito a partir também dos silêncios. Não só a partir das palavras, mas a partir do silêncio que o poema propõe, né? O que está nas entrelinhas, né? Dos versos, né?
Agora, gente, haja sensibilidade, não é? Para perceber esses silêncios. Ou quantas leituras têm que ser feitas, não é, Suzana?
É isso aí.
Para que um livro desse seja bem lido, compreendido. Suzana trabalha, gente, tem um trabalho incansável com a questão da leitura.
Exato.
Não é? Vamos a você.
E um poema é muito mais feito de silêncios do que de falas.
Exatamente.
Né? É muito mais o que não está escrito.
Exatamente.
Porque ele vai contar com a sensibilidade do leitor. Né? Cada leitor percebe um poema de uma forma diferente. Ele chega, o mesmo poema chega a você, chega a mim, ou a quem for, de um modo diferente. Por quê? Você vai ler, ele se dirige a você, ele se dirige à sua história pessoal. É a história do Drummond, mas ela vai bater na história de quem lê. Eu vou ler o poema com a minha infância, com a minha biografia, aquilo que eu fiz. Eu vou compreender um poema mais, né, ou menos, né, de uma forma mais alargada ou menos, ou de numa direção ou outra, dependendo da minha vivência. Eu leio um poema com o meu corpo. Eu leio com a minha vivência, com a minha mente, com o meu estado de espírito. Passa 10 anos, eu vou ler o mesmo poema e ele já mudou.
É.
Porque eu mudo e ele muda junto comigo.
Por isso que cada leitura é única, né? É. Cada leitura é única. E é como você falou, não precisa nem ser 10 anos, né? Pode ser dali um pouquinho.
Daqui a dois minutos.
Pode ser, né? Já vai ser outra leitura.
E a Suzana, gente, ela tem um trabalho, como eu dizia, especial de leitura, especialista em leitura, como eu abri o programa, e tem um livro da Suzana excelente chamado Leitura, Uma Aprendizagem de Prazer. Nesse livro aqui, Suzana Vargas, o que, que você diz exatamente para o seu leitor?
O livro, nessa edição, depois eu vou falar dessa edição. Nessa edição que você está vendo, você tem 3 ensaios de leitura. O primeiro foi a minha tese de mestrado, e ela foi a primeira forma que o livro tomou Leitura, Uma Aprendizagem de Prazer. Depois tem outros 2 ensaios sobre rodas de leitura, que foi um trabalho que fiz durante 13 anos no Centro Cultural do Banco do Brasil, e depois um outro ensaio sobre uma coisa que hoje é moderna, está muito em voga, né? Que é a leitura em grupo, a arte de ler em grupo. Vocês têm hoje a moda dos clubes de leitura, né? Mas eu já, porque eu escrevi esse ensaio nos anos 90, quando não havia ainda grupos, né? Até foi uma... Agora, o livro em si, né? Ele, na primeira etapa dele, eu conto aí... trabalhos que eu realizei em sala de aula. Eu sou uma professora de literatura, né? Que trabalhei com vários níveis, com criança, com adolescente, no fundamental, ensino médio, pré-vestibular, supletivo, todos esses níveis eu conheci, né? E trabalhei, e depois fiquei muito tempo, claro, também na universidade. E eu percebi que havia formas de tratar o texto, e aí vamos falar da poesia, porque é um poema dedicado à poesia, e à literatura, né, que surtia um efeito provocavam os alunos e surtiam efeitos muito interessantes na sala de aula. Então, na minha tese, eu procurei descrever os procedimentos que eu utilizo para que isso pudesse, no caso, descobrir, que o leitor pudesse descobrir na leitura dos textos, mais ter mais prazer. Né? Então, por isso, leitura é uma aprendizagem. A leitura tem que ser sempre uma aprendizagem de prazer. Ela não pode ser um castigo. Ela não pode ser uma decoreba de estilos de época.
Uma obrigação.
Como se faz no ensino médio ainda, né? Estilos de época. Aí você sabe, fica sabendo da história, de estilo de época. Você, em que você vai usar isso? Você não vai, sabe? É porque se cobra no vestibular isso, né? Mas é um absurdo isso, né? Eu sou contra uma série de coisas, inclusive com a historicização da literatura no médio, tá?
E você fala bem quando você diz da questão da obrigação. Porque tudo também que é obrigação gera no ser humano já uma atitude.
Sentimento de
e obrigação repulsa. E teste, né, também. E teste depois, né? O que é pior, né?
Assim,
né,
vira
os seus
uma
testes,
prova.
As provas que se fazem, com interpretações.
Você precisa,
assim.
E você precisa de nota, né, Márcia?
Exatamente.
Ao invés de você estar vendo a sensibilidade ou a leitura que aquela pessoa fez, vamos à nota que ela vai levar.
Interpretações, assim. Então, eu tenho uma experiência interessante com esse negócio de interpretação em relação a um livro infantil meu, do Colecionador de Segredos, que eu fui numa escola e era uma escola religiosa e tal. Então, acho que você nem sabe dessa história, né, Susana? Era uma escola religiosa e, enfim, a palestra foi dada dentro de uma igreja, né? Então, no final, a professora vem toda feliz, tal, me mostrar o trabalho que ela tinha feito com os alunos. E era isso, era uma pergunta. E no livro tem um girassol. E a primeira pergunta era, o que é o girassol? E eu vi a resposta da criança, era alguma coisa que eu não me lembro. Ela riscou a resposta da criança e botou a resposta certa. É Deus. Aí eu cheguei para ela, olhei assim e fiquei chocada. Ué, mas você colocou que é Deus? E ela ficou em estado de choque. Ué, mas não é? Toda assim, como se ela não tivesse sido reprovada na prova. Assim, ué, mas não é? Aí eu falei, não, pode até ser para você também, né? Uma possibilidade, mas não era o que eu imaginei. Imaginei quando eu escrevi outra coisa e tal. Quer dizer, é isso, pode ser esse... aberto. Ah, então eu vou corrigir e tal, porque aqui eu botei que estava errado. Quer dizer, é isso, né? O
esse
despreparo
é um drama...
também do nosso professor para lidar com a literatura,
é,
né?
É, porque esse professor, Márcia e Susana, ele também passou por essa escola aí.
Isso,
né?
Exato.
Então,
exato.
Essa professora
foi formada,
exatamente.
Nessa...
foi formada com essa
exatamente.
Ideia. Aí ela vai lá e corrige.
É.
O pior é o aluno ter a sensação de que, então, se ele errou, então ele não pode ter o livre-arbítrio de pensar ou ter uma
exato.
Imaginação a partir daquilo, não é? Porque, gente, sério, em literatura, o que é errado aqui?
Exato.
Em qualquer leitura que nós façamos.
Em arte, não tem certo e errado. Quer dizer, eu sou a rigor... completamente contra prova de literatura. Não pode ter prova. As pessoas têm que entender isso. E literatura tem que ser, talvez, a primeira leitura, né? Tem que ser a primeira coisa, o primeiro elemento que tem que ser trabalhado com os alunos. Né? Eu, inclusive, acho que português tem que ser uma matéria também... eu não digo abolida, porque é importante até você perceber como é que a língua se estrutura, né? Mas antes de conhecer, se eu não conheço o código linguístico, o código o que é? A fala, a leitura, o texto, as palavras, o universo linguístico, é onde eu estou inserido, ou seja, alguma coisa que só a leitura te dá, eu não vou entender, a criança não pode entender uma coisa tão abstrata como a gramática. Sujeito, predicado, para que serve eu saber? Não serve para nada.
É verdade.
Essa organização, eu tenho, durante 11 anos, as pessoas aprendem ao longo das séries, né? As 8 do fundamental, as 3 do ensino médio, e elas chegam na universidade sem saber acentuar, sem saber sintaxe, não sabem. Né? E elas dão todos os anos, são as mesmas matérias. Sujeito, predicado, acentuação, pontuação. Chegam sem saber porque elas não leem. E quando elas aprenderam, aquilo era muito abstrato para elas. Então, eu acho que a leitura tem que ser uma cadeira que tem que ser trabalhada do fundamental à universidade.
Sim, até porque, Susana, se você me permite, ela servirá para todas as outras matérias.
Exato.
Porque
exatamente.
Os alunos estão com dificuldade de interpretar os
exatamente.
Enunciados de perguntas da matemática,
isso,
da ciência,
isso.
Não é? Da história, da geografia. E isso, gente, não está relacionado aos conteúdos das disciplinas, mas sim a uma questão de leitura.
Exatamente.
Uma coisa importante, assim, eu não estou desprezando o conhecimento da língua. Você saber como a língua se organiza, saber que Maria é sujeito de foi à feira, que vem primeiro, você tem que falar primeiro para você se comunicar minimamente. Existe uma organização e isso ela aprende num dia. Mas quando ela estiver madura, quando a criança está madura para entender. Quando eu dava aula na faculdade, dei aula para comunicação, letras, né? E letras, comunicação e letras, né? Muitos anos. Os alunos chegavam nas aulas de redação para jornalismo que eu dava, e eles sem saber pontuar, sem saber acentuar, né? Então eu chegava assim um dia a dizer: olha, os textos de vocês estão um absurdo, quer dizer, vocês não conseguem pontuar, não conseguem acentuar, não conseguem se comunicar com esse texto. Eu vou dar uma aula inesquecível, por exemplo, de pontuação. Aí eu dizia mesmo, a aula inesquecível. E era inesquecível, porque eu colocava algumas poucas regras no quadro, fundamentais, e eles entendiam e achavam um gênio. Não havia genialidade nenhuma no que eu estava dizendo. É só porque eles já estavam num momento de... Eles já tinham, naquele momento, possibilidade de compreender a abstração, que é a sintaxe e a gramática, entender melhor. E você, na verdade, aprende com a leitura por osmose. Você de tanto ler, você aprende a acentuar, você aprende a pontuar, você aprende a comunicação, você aprende a escrever certo. A escrever certo, não existe certo e errado, mas a escrever de uma forma que a se fazer entender, né, de um modo até elegante, né, amplia o vocabulário.
Sim, e mostra, e o sujeito sempre fica mais seguro quando ele está dominando a sua própria língua, quando ele domina os seus textos. Suzana Vargas, eu vou pedir a você, que falou tão bem aqui sobre leitura, que leia um trechinho, você separou um trechinho do seu livro para a gente ouvir? Está rindo aqui.
Na verdade, eu não separei, né? Eu digo, porque esse livro é todo em primeira pessoa, né? E até era uma novidade na época, porque ninguém escrevia em primeira pessoa. Eu resolvi dar um depoimento. Fui até questionada na época pela banca examinadora, porque eu estava escrevendo em primeira pessoa. A experiência que eu tive, a proposta é essa, escrever e organizar uma experiência de sala de aula, né?
E assim que então, você o fez?
Eu vou dizer assim, pegando uma fala, tá, minha aqui no texto. Por isso sou contra questões do tipo: diga o que o autor quis dizer com a imagem tal no verso X, ou perceba as características X no poema Y. Exercícios tão comuns nas famosas apostilas dos pré-vestibulares e nas primeiras séries do ensino médio. Sempre me pareceu mais coerente, mais lógico, optar por captar as sugestões do texto poético e, com isso, estudá-lo em seus mais variados aspectos: ritmo, contenção, imagens, organização interna, de acordo com o conteúdo, organização sintática, ludismos, assonâncias, enfim, alguns elementos. Minha experiência com os recém-iniciados, que eu falo recém-iniciados na leitura da poesia, né? Minha experiência com os recém-iniciados me diz que é mais seguro começar com poemas mais diretos, simples, sem simplificações. É sempre mais fácil entender. Aí eu vou falar um poema. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. É da Adélia Prado, o poema. E aí eu vou, de algum modo, dizer que eu não vou continuar, porque é muita coisa. É dizer que, justamente, esse poema é um poema de 3 versos. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. É um poema cujo título é Infância, né? Ela não precisa entrar em nenhum detalhe maior, detalhar, né, para a gente saber que foi uma infância, talvez, eu falo sempre em talvez, quando eu falo de poesia, né? Talvez é a palavra de ordem. É, talvez simples, talvez sem tantos luxos, né? Com uma mãe que cozinhava uma comida também. É pela comida que a gente percebe que a infância não foi uma infância abastada, né? É, arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, era só. Mas cantava, né? O que você vai conhecer a respeito da infância é muito o que está no texto, mas é muito mais o que a infância, aquela infância, digamos, cresce dentro de você de algum modo. Né? É como se o texto, que é pequeno, que é curtinho, ele crescesse, né? Tivesse assim, um fermento. O fermento é a nossa percepção. E nós vamos perceber, como eu falei, com o corpo, com a nossa biografia, e essa mãe vai ser também a nossa mãe. É a mãe do poeta e é uma mãe universal.
Eu vou dizer aos nossos ouvintes que coisa boa, né, ouvir a explicação da Suzana Vargas, como é que isso dá assim, um alívio no coração da gente, de pensar que a gente tem a liberdade da nossa própria leitura. E vou convidar os nossos ouvintes a continuarem conosco. O Conversa com o Autor convida que a gente possa conhecer mais no nosso próximo bloco. A gente volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe Suzana Vargas e Márcia Cristina aqui com a gente, Silva. As duas falaram no primeiro bloco sobre a questão da poesia. A Márcia tem um livro dedicado a isso, inclusive Retratos da Infância na Poesia Brasileira. A gente falava sobre os nossos poetas brasileiros e como é que era possível fazer uma interpretação da infância deles a partir das poesias. E temos a Suzana Vargas, uma especialista em leitura, enfim, traçando, e fez isso com a gente muito bem no nosso primeiro bloco, a questão da importância da leitura. Eu volto agora com você, Márcia, já que a Suzana terminou o bloco falando como é que a gente pode, nas entrelinhas, conhecer mais e entender mais. Vamos falar agora dos livros que você tem escritos para crianças, ou seja, é lá de baixo, de cedinho, que a gente forma esse leitor?
Sim, com certeza. Esse leitor, como a Suzana falou, ele é formado basicamente, eu acredito, assim, pelo prazer da leitura. Não tem outro viés, né? Assim. E também a partir daí que eu me formei também, que eu entrei, porque a literatura infantil que foi da minha época não é mais a literatura infantil que é hoje em dia. Então, há uma diferença aí. Quando o autor começa a escrever, ele tem que se inteirar um pouco com o que está sendo feito hoje para tentar fazer algo com o tempo que seja contemporâneo. E, ao mesmo tempo, também, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que, quando eu escrevo para a criança, eu não estou necessariamente visando a criança. Eu estou buscando uma infância aqui dentro. Eu estou buscando uma criança aqui dentro de mim, sobretudo, né? Assim. Então, não é necessariamente essa criança de fora. O autor tem que buscar uma criança dentro dele, mas que não tem nada a ver com a infância que eu fui também. Não tem nada a ver com o meu biográfico, com a criança Márcia. É uma criança que está sendo criada ali, a partir daquele momento, a partir daqueles textos. Assim que eu pensei quando eu comecei a fazer a minha literatura e quando fazendo um link com o Retrato da Infância, é isso que me levou também a criar aquelas infâncias, porque eu não estou preocupada a criar a infância daquele poeta, eu estou preocupada que infância está sendo construída a partir dali, como a Suzana falou, é uma infância ali, mas é uma infância universal também. Então eu estou preocupada em dar esse pulo para o universal para que atinja todos os leitores.
E você tem, a Suzana Vargas, até nos bastidores, antes de começar o programa, ela elogiava o livro Colecionador de Segredos, da Márcia Cristina Silva, que é realmente um livro lindo. A gente, quando abre aqui, a gente vê, inclusive, com as ilustrações.
Do André Neves, que é um grande ilustrador.
André Neves. Né? Do que trata essa história, Márcia?
Essa história, quer dizer, vários livros, eu acho, que são construídos sempre a partir de diferentes motivações, né? Esse foi meu primeiro livro e é muito pessoal, na verdade, uma motivação, porque era na época que a minha mãe estava com câncer, então eu precisava me dar esses segredos para ir adiante, assim, na vida. Então, o Colecionador de Segredos é muito isso. Então, o pai colecionava preocupações, né? A mãe colecionava medos do menino. Então, como lidar com os nossos medos e como lidar com as nossas preocupações? Assim, como ir além disso? Era o que eu precisava me dizer na época, o que eu precisava descobrir e o que eu criei exatamente para isso, né? Nesse viés.
E eu gosto muito da forma como você chama, ao invés de chamar preocupações ou reclamações, o que seja, você chama de segredos. E aí cada um de nós tem os nossos segredos.
Os nossos segredos.
Como a Suzana Vargas vai lidar com os dela, você com os seus, eu com os meus. E quando você faz isso, gente, palavra é um negocinho muito legal, né? Porque quando você transforma e chama de segredo, ela fica com menos peso, né? Parece que aquilo ali fica mais leve.
É.
Fica até gostoso da gente falar.
É, no final o menino até descobre que isso tudo é mesmo uma grande abstração, né? Assim, que tudo que precisava colecionar já estava dentro dele mesmo, assim, as coisas, tudo que a gente tem já está ali com aquele universo que a gente tem que aprender a lidar com ele, né? Assim, com tudo, com os medos, com as preocupações, transformar isso tudo, né? Encontrar os girassóis, né? Que é o que ele acaba encontrando no livro.
É, e os girassóis podem ser, como você disse mesmo, a professora, ela dizia no primeiro bloco, viu?
É, os girassóis, exatamente.
É, ele pode ser tudo.
Tudo, né? Então, desde Deus até
o sol.
Né? Até o sol, exatamente. É. Assim, pode ser tudo.
Pode
né?
ser alguém.
Pode
né?
ser, exatamente.
É verdade.
São
é.
Formas diferentes que cada um vai encontrar a sua, né?
É.
E daí a beleza da literatura, né?
E você não para por aí. Ela tem um outro, gente, que é pequenininho, chamado Davi.
É, o Davi aí já é uma motivação completamente diferente, né? Já faz parte de uma coleção sobre o bullying que eu fiz, né? Mas esse livro já tá... Eu sou uma pessoa muito difícil de escrever sobre encomenda. Eu tenho uma grande dificuldade de premeditar o que eu vou fazer, porque é exatamente isso. Eu acho que a literatura tem que vir de um nascer, assim, seu, muito interno. Então, participar dessa coleção, eu aceitei, porque, na verdade, eu já tinha escrito a história, então eu adaptei essa história para o tema do bullying, assim, né? E o Davi trata exatamente essa coisa da vida, né? É a inversão do nome, do próprio nome do personagem, que é isso, que era um personagem que sofria bullying por ser muito feio, né? E ele também vai descobrir caminhos dentro das outras histórias infantis para superar essa questão, assim, a superação do bullying.
Ou seja, você, na verdade, Márcia, você traz aqui para a nossa conversa hoje, você usa vários caminhos nos seus livros, sempre com a literatura infantil, a infância, né? Dando esse elo, você vai caminhando por isso e aí o seu leitor também pode caminhar junto com você. Né? Mas por outros caminhos, você vai dando outras oportunidades.
É, e sempre com uma palavra como chance de transformação, eu acho que é exatamente isso, né? Sempre a palavra como esse meio, as histórias como um meio de possibilidade de você ter novos encontros, porque para mim a literatura é isso, desde a literatura infantil até a literatura adulta, é uma possibilidade de um autoconhecimento, né? De você conhecer mais de você entrar mais no seu universo.
Suzana Vargas, você é uma colecionadora de livros, eu diria. Foi hoje aqui na abertura, gente, eu até confesso para vocês, meus ouvintes, que eu tive dificuldade, porque a Suzana tem muitos livros, pessoal. E aí eu fui escolher alguns com ela para poder falar para vocês na abertura. Mas a Suzana tem um trabalho efetivo, né, Suzana, de muitos anos, com poesia e também com literatura infanto-juvenil.
Infantil e infanto-juvenil.
E nos seus livros, você tem alguns até que não estão, no momento, em catálogo, ou seja, que é até difícil da gente achar, mas que são transformadores. Assim, qual o livro que você diria de todos aqueles que você escreveu? Isso é difícil de perguntar para o autor, ela a carinha dela para mim. Mas tem alguns que você sinta, por exemplo, que tiveram uma força muito grande e que ainda tem, ou seja, cada dia que passa, você olha e diz assim, nossa, como esse meu livro está atual. Nossa, eu escrevi esse livro em tal época, mas, meu Deus, ó, se eu lançar aqui hoje, ninguém vai dizer.
Olha, na verdade, os livros de poesia para criança, que depois eu não publiquei só dois, mas eu tenho mais uns dois em casa para criança, são os de poesia que eu publiquei, me mostraram assim, né, caminhos de compreensão da infância. Acho que os dois livros para adolescentes, para jovens, né? Que também foram importantes, assim, né? Pelo menos do ponto de vista pessoal, e eu vi que tiveram assim, uma repercussão grande junto ao público jovem. Né? Os infantis também tiveram várias edições, os de poesia. E nos de poesia eu tenho uma particularidade, os dois que eu publiquei, todos foram musicados, e todos trazem a partitura, né, impressa no final do livro, né?
Ou seja, pode-se tocar...
Tanto se pode, quer dizer, ler, né? Se pode desenhar, pode cantar. Poesia é uma coisa que, para criança, eu falo desenhar porque, em vez de você ficar pedindo, como fazem os professores, né? Aqui, os maus professores, né? Pedindo que diga o que o poema quis dizer, que é mais ou menos o que eles fazem, né? Pobre do aluno. Então, por que não desenhe essa história? Desenhe o que o poema...
Isso é muito bom.
Diga o que você gostou no poema. Faça uma colagem a partir do poema. Cante o poema, invente uma música para ele. exercícios simplíssimos que dão muito mais prazer e que vão obrigar até o aluno a ler de novo, né? E a leitura, a segunda leitura é sempre melhor que a primeira, a terceira é sempre melhor. É,
e olha a chance que você está dando para uma forma, ou seja, algo original nascer dali. Ou seja, você deu um texto, deu que foi criado por alguém. Mas quando você propõe isso, Suzana, aquele que está ali, ele, quando você propõe, ele será algo que alguém que está criando de novo.
Sujeito.
Isso.
Ele se transforma em sujeito da ação, da sujeito de alguma coisa.
Que o leitor é um criador, né?
É.
E é isso, você abrir possibilidades de criação.
E mais, gente, olha só que legal. Porque você mexe com a autoestima também dessa criança, ou desse adolescente. Ah, diga, Suzana,
não, é isso mesmo. Você transforma ele também em sujeito. E até a Márcia falou uma coisa aqui que é muito certa. Quer dizer, um poema, um livro, ele vai sempre contar com o leitor e com a capacidade de leitura, de percepção do leitor para que ele exista efetivamente. Um livro só existe quando um leitor abre esse livro, né? Eu acho que muitas pessoas já devem ter falado isso, né? Então, ele vai contar com esse... Então, assim, quando eu escrevia para criança... Eu falo no tempo que eu publicava bastante. Nesse momento, eu estou publicando pouco, mas eu sempre pensava no caso da poesia, né? A poesia como alguma coisa lúdica, que não seja, né, óbvia, que conte com imagens, né? Então, tem um livro, por exemplo, que é o Doce de Casa. Foi o meu primeiro livro, foi o que me abriu as portas, né, da poesia para criança. Eu já tinha publicado 3 livros para adultos nos anos 80. E a minha filha leu o título do Sem Recreio, que era um livro que eu tinha feito. Eu disse, mamãe, mas por que Sem Recreio? Era um livro sobre a condição feminina. E os poemas eram sobre a condição feminina. Aí eu tive dificuldade de explicar para ela, mas eu dei uma explicação. Eu disse, por que você não publica alguma coisa para eu... Que eu gostaria de entender mais. Aí eu resolvi fazer um livro que é o Doce de Casa, que é sobre os objetos da casa, né, para criança. Eu comecei por um poema em que eu falo o seguinte. É o quarto da mamãe, que é o caso, né? Ele diz assim: tem a cama, que é um campo. Um armário, que é parede. Uma gaveta, que é poço. Uma colcha, que é uma rede. Se entro lá um instante, corro muito pelo campo. Abro a porta da parede. Retiro água do poço, me enrosco toda na rede. Não sei se deu para perceber. Estou ali brincando com o imaginário, né?
Sim,
né?
Sim.
Eu estou brincando com o que é aquilo... E no que pode se transformar um quarto, no que a criança efetivamente transforma.
Sim.
Eu vi as meninas correndo em cima da minha cama, abrindo meu armário, as gavetas, tirando. E comecei a trabalhar com esses processos que não são processos muito óbvios, às vezes, para quem escreve para criança, né? Em geral, a pessoa faz aquele tati-bitati, né?
Isso é um grande problema.
Usa muito diminutivo, muita coisa. Sim. Não coloca o imaginário dela para funcionar, né? Para realizar associações. Então, eu descobri ali que esse mundo era um mundo que, né? que tinha possibilidade. As crianças, não tenho dúvida de que elas, assim... E não foi à toa. Realmente, o livro, depois com as músicas, né? Que foram compostas pela Ieda de Oliveira, que não sei se já esteve aqui, eu acho que
lógico,
sim.
Lógico, sim,
né?
já esteve.
Muito bonitas. O outro livro, com o Xixo também, com músicas muito bonitas. Foram experiências muito boas, né?
E que você, na verdade, engraçado, né? Você exerce aquilo que você falou do seu livro Leitura, você vê isso claramente quando você tem um texto e é absorvido dessa maneira pelo seu leitor.
É.
E você o exerce nas várias formas também que são possíveis. Porque, isso. Gente, a partir de um texto tudo é possível, não é? Desenho, a canção, o exercício, a expressão, o teatro, o cinema. Gente, é isso. São as várias versões, as várias formas. E o que eu mais gostei do que você falou é como é possível estar sempre fazendo o novo.
Exato. Sim.
Essa renovação, ela está vindo sempre. E com outros olhos.
Uhum.
Né? Falando em olhos, olha aí, é, né? Falando em olhos, a gente tem aí Olhos de Violino. Que nome interessante, não é?
É, o Olhos de Violino trata da história de um passarinho que ele é criado no mundo dos tatus, né? Ele cai lá no mundo dos tatus e é criado como um tatu. E a partir de mais um dia ele vai fazer uma excursão. Os tatus saem para fazer uma excursão aqui ao mundo dos humanos, né? E o passarinho vai e redescobre todo o céu, o universo que é dele. E aí fica na dúvida. Ele, a motivação dele foi interessante porque eu planejei a partir de uma reportagem que eu vi de uns estudantes que moravam na Barra, num condomínio fechado na Barra da Tijuca. E nunca tinham vindo ao centro da cidade. Nós estamos aqui no centro, mas nunca tinham vindo aqui no centro da cidade. E achei curioso aquilo, né? Porque aí eles fizeram uma excursão para isso, assim. Montaram uma excursão, botaram todo mundo do condomínio dentro de um ônibus para eles conhecerem o centro da cidade. Eu falei assim, tão curioso, a pessoa mora na Barra e não conhece o centro da cidade, precisa fazer uma excursão para isso.
Vamos identificar para quem, por exemplo, está fora do Rio de Janeiro, está ouvindo a gente, a explicação que a Márcia está dando é o seguinte, pessoal. Hoje, inclusive, já tem metrô, né? Você pode pegar o metrô do Jardim Oceânico.
Hoje já está melhor.
E você, em 40 minutos, você está aqui no centro da cidade. Se você vier de carro com os engarrafamentos do Rio, você leva mais tempo, né? Uma hora e 15, mais ou menos. De ônibus, talvez, também. Mas é mais ou menos isso que a Márcia está querendo dizer, não é?
E os condomínios da Barra são condomínios fechados, onde tem tudo. Então,
tem escola, você não precisa.
Exatamente, você não precisa sair dali. Então, tem gente que
a vida ali,
que faz a... Mas eu achei curioso como a criança faz a vida ali, é criada ali, e precisa de uma excursão para conhecer os pontos turísticos, viram? Sair daquele condomínio, daquele reduto fechado. E aí eu resolvi. Só que eu transformei isso para o mundo dos animais, que eu achei que ficava mais interessante. Aí eu fiz toda essa coisa desse mundo dos tatus embaixo, que era um mundo mais tecnológico, um mundo mais assim. E aí ele sai para conhecer, inclusive visitar o centro da cidade, um dos pontos que aparece no livro. Assim.
Engraçado é que muita gente vai ler e talvez não faça
associação
nenhuma.
As motivações
que levaram.
É.
Mas com certeza vai entender. Sair do nosso mundinho.
Do nosso mundinho. Ele vai além, na verdade, como eu sempre procuro nos meus livros também, tocar em questões humanas, porque ele vai além disso. Eu acho que ele vai tocar no fundo, é para chegar a isso. Ele vai tocar depois numa questão fundamental, que é o passarinho não sabe se ele vai ficar com os pais tatus da adoção ou se ele vai partir para o mundo e ter a força para ganhar o mundo. E ele vai descobrir que ele pode as duas coisas. Como ele tem asas, ele pode ir e voltar quando ele quiser, fazendo essa relação, né? Assim, fazendo essa relação de ida e volta do mundo natural dele para o mundo adotivo. Também, né?
E como é gratificante,
afeto,
né, gente?
Do
como
afeto,
é bom
você
isso.
Poder ir e voltar.
Ir e voltar.
E é o que a literatura também faz, né? Essa possibilidade de você ir e voltar o tempo todo. Com as palavras.
E para finalizar, você tem Violeta também.
A Violeta a Violeta foi uma brincadeira com o nome. Você vê, cada um vai para uma motivação diferente, né? Assim, a Violeta foi uma brincadeira com o nome, que me veio esse nome Violeta. O que é Violeta? Quem é a Violeta? E eu comecei a questionar isso durante o livro todo. Qual seria a história da Violeta? Então, é como se fosse uma meta... História, uma metalinguística, eu estou escrevendo, procurando a história, né? Quem é, com esse tempo todo questionando, até descobrir no final que ela não é uma história, ela é um poema. Então, por isso que ela não tinha história, ela era uma poesia. Por isso que ela descobre no finalzinho isso, né? Que ela era o tempo todo saltitante de lá para cá, porque ela traz um pouco dessa inquietação que é o poema traz também, né? A gente não tem algo definido, não é tão palpável ali, não tira o mundo das nossas certezas, né?
Gente, mas a Cristina Silva fala com bastante paixão, intensidade, a gente que está pertinho dela aqui, a gente está vendo, e ela dizia que foi aluna da Suzana e dizia que fez oficinas, enfim.
Sim.
E eu não posso terminar esse programa sem falar, e sempre, sempre sou assim, super incentivadora e fã número um, a Suzana Vargas, ela tem realmente um local, um instituto aqui no Rio de Janeiro, chamado Estação das Letras. Não é?
Maravilhoso.
Que é uma referência para todos aqueles que procuram, não é, fazer oficinas, ou conhecer, ou se especializar, ou aprender. Suzana Vargas, é preciso estar sempre aprendendo? Hoje, como é que está o Instituto? O que está oferecendo?
Bom, primeiro, é preciso estar sempre aprendendo, e, na verdade, a gente aprende, queiramos ou não, nós estamos sempre aprendendo. A gente que, às vezes, não se dá conta. É tão bom quando a gente se dá conta, porque a gente valoriza mais cada minuto, né? E cada momento da vida, né? Agora, o Instituto se transformou num Instituto, a estação, né, depois de 21 anos assim, totalmente alternativa. Continua alternativa, na verdade, que não temos nenhum órgão que financie. Né? É um espaço que viveu e vive até hoje quase como uma cooperativa, né, com os professores trabalhando, recebendo um percentual sobre, né, tudo. Enfim, eles, né, participam bastante dali. E vive das oficinas, são oficinas que de toda forma de escrita. Né, escrever é alguma coisa que uma oficina... Eu queria isso também. Eu queria valorizar também a escrita além da leitura. Porque é a mesma relação. Você precisa escrever mais para ler melhor. Também existe essa relação de troca. Né? Então, nós temos lá várias oficinas de todo tipo, de biografia, oficina de poesia, conto, romance, literatura infantil, escrita criativa, sei lá, crônicas, todo tipo de escrita nós oferecemos. Trabalhamos com escritores, em geral, com pessoas que exercem aquilo, com cronistas, com contistas, romancistas, com escritores que trabalham e com alguns grandes professores de literatura.
E vocês agora vão ter, inclusive, uma oficina sobre o Hilda Hilst, não é isso? Que é a grande homenageada da Flip 2018.
Exato.
Não é isso?
E Hilda Hilst, Entre a Navalha e a Flor, é o nome dos três encontros que nós vamos ter a partir do dia 16, né, 16, e que vão contar com a participação de alguns mestres excelentes, grandes conhecedores da poesia da Hilda e da vida da Hilda Hilst, e que são o Ítalo Morricone e o Marcos Pache. E eu também estou entre as professoras do curso.
Vai ser dia 16, segunda-feira agora, né? Segunda-feira, qual o horário da oficina?
É 19 horas.
19 horas. Bom, querendo encontrar, não é, a Estação das Letras, como é que o nosso ouvinte pode fazer? Tem um site?
Tem
onde
um
é que tem as informações?
Tem um site, né, que é o www.estacaldasletras.com.br. Ele pode ir direto ao site. Pode também acessar o site do Instituto, né, que é www.institutoestacaldasletras.org, né? E também pelo telefone, nós estamos ali no Flamengo, né, que é o 21, né, estou falando assim, 21-3237-3947. Pode.
Sim, e é um instituto, gente, que pode, quer dizer, mesmo aqueles que estão de longe, mas querem ter algum tipo de informação, ou querem saber como, não é, as oficinas acontecem, ou se vai acontecer de algum determinado assunto, é sempre bom procurar, porque realmente é uma referência na escrita, e a Márcia foi uma que frequentou, não é, a estação, e a gente está hoje aqui com ela.
Sim.
Com essa quantidade de livros.
Não, com certeza, a estação é um ponto fundamental, assim, de formação, e eu digo não só do escritor, mas do leitor também, assim, as pessoas que têm interesse, não, porque às vezes a pessoa pensa só que é interesse na escrita, mas não, assim, até para formar leitores melhores, assim, é fundamental o curso, né, assim, tem vários cursos, inclusive a Suzana, como formadora de leitores, está recomendadíssima.
Não, e vocês falam isso, eu acho interessante, porque tanta gente aí quer fazer cursos para se comunicar melhor, para falar melhor, não é? Empresários, ou então grandes executivos, ah, eu preciso dar palestra. Às vezes eu fico assim olhando, eu falei, puxa, gente, vamos fazer uma oficina aí de leitura e de escrita,
e
com certeza vai sair se comunicando muito melhor, né?
E como leitura de si e do mundo, né, ao redor, né, do outro, né, leitura de si e do outro.
Eu
acho que é isso que
eu achei
aprendi.
Interessante agora, assim, é porque quando você me ligou, né, mandou... E você não sabia que eu conhecia tão intimamente a Márcia. Sabia que eu tinha feito o prefácio, né?
Somente, gente, somente.
Parece que foi combinado, né? Assim, não, vamos lá. É. As duas estão mancomunadas.
É.
Vamos lá. Né? Foi
Mas
interessante.
Olha, gente, se todo mundo tivesse mancomunado assim, de uma forma tão positiva, seria ótimo.
Seria bom,
né? Meninas, olha só, eu estou chegando ao finalzinho do Conversa com o Autor, com essa conversa muito agradável com vocês, que eu poderia continuar aqui, olha, ouvir vocês ao infinito e além, né? Márcia Cristina Silva, aqueles que quiserem conhecer você, chegar mais perto, ouvir você, seus livros,
Site, né, com o meu nome, www.marciacristinasilva.com.br. E o livro mais recente, que é esse livro da tese, pode ser obtido através da própria editora, da Unicamp, no site da editora também, da editora Unicamp.
Que é um livro de pesquisa que, pela própria Suzana falou, assim, importante nessa área de poesia. Suzana Vargas já falou aqui o site da estação e tudo, para poder encontrar você também, para poder trocar ideias até sobre leituras, sobre os livros que você tem. É o melhor endereço.
É o melhor endereço. Todo o recado que deixarem ali para mim no site, ele chega até mim e eu respondo.
Ah, olha só, queridas autoras, poetas, enfim, muito obrigada.
Nossa, o prazer foi nosso.
Pela
aqui,
leitura
assim,
que
pela
a gente fez hoje.
Que maravilhosa.
Foi? Márcia,
foi
volte sempre ao nosso programa.
Obrigada.
E Suzana Vargas, volte muitas vezes também ao nosso programa. Tá bom?
Muito obrigada, Kátia. Você é uma entrevistadora fantástica.
Apaixonada, né? Isso aí que é também entusiasmada.
Leitora,
né? É muito bom. É muito
torna. Eu sou. Eu acredito. Eu acredito muito, né? Gente, olha só, o Conversa com o Autor fica por aqui com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.